Além dos Fatos.
Chegamos! E o nosso time já tá fechado por aqui, completinho. É o time nacional da Novo Tempo. Seleção Nacional. E nela você tem Joe, Veríssimo. Larissa Oliveira.
Veri tá no ritmo das Olimpíadas, Veri?
É, também. O tema de hoje também. E o meu querido amigo, pastor Robinson. Aleixo.
Muito boa tarde, Veri.
Tudo bom, pastor?
Você que está nos assistindo, nos ouvindo, não está vendo o Veri New Look. New Look do Veri Barba Branca.
Mas é que ele não tem olhado, né? É que esse aqui, ó.
Já faz um tempinho.
Leva tempos pra chegar.
Segunda passada
eu
tava aqui, né?
Mas é, ó, já até passadas e passadas, porque leva tempo pra chegar a lugar nenhum.
Muito bom estar aqui com vocês.
Que prazer, Mr. Aleixo, pastor Aleixo. Olha só, eu falei que o tema de hoje tá no ritmo das Olimpíadas, porque hoje nós vamos rebater, né? Os mesa-tenistas rebatem, e os tenistas também, mas rebatem bolas, né? Nós vamos rebater aqui hoje, na verdade, algo diferente. Larissa!
Pois é, Veri. Eu vou falar de onde que surgiu essa ideia do meu Instagram... Além dos Fatos de hoje. Que foi o que eu acabei de falar pro pastor Aleixo. Eu estava, né, nas redes sociais, por aí, eu vi um vídeo de uma pessoa que trazia justamente esses pontos que a gente vai trazer pro programa de hoje, falando do porquê que a Igreja Adventista, olha, tá errada, não é bem assim, não. Então, peguei esses pontos, coloquei num papel e trouxe pro pastor Robson Aleixo responder.
Então é disso que estamos falando. Rebatendo críticas à Igreja Adventista. Pensando, outro dia estava uma coisa, por que criticam tanto a minha igreja? Depois eu pensei, não, é bom que critiquem, né? Para que a gente tenha a oportunidade de arrazoar, né? De conversar.
Pois é,
né? E outra coisa, se a Bíblia não nos der razão, ou seja, se não tivermos respaldo nela, então nós vamos voltar atrás, né? Mas se na Bíblia estiver aquela concordância, então vamos em frente, né? Vamos adiante. E você venha com a gente, porque não vai ficar contra a Bíblia, não vai, né? Então tá. Ó, esse é o nosso assunto de hoje. Que beleza. Larissa, como é que tá?
Então, era isso que eu ia falar hoje. Isso. Hoje vai ser diferente.
Ah, é?
Não vai ter uma enquete, porque eu quero deixar aberto para que você traga as perguntas que você tenha também. Eu fiz aqui um roteiro, fiz uma pauta, mas digamos que, olha, Larissa, eu tô com uma dúvida assim, assado. Tô vendo que você não tá lendo essa pergunta, não tá aí no roteiro. Manda pra gente. Aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, ou pelo nosso WhatsApp, que é 012-981-510081. Vem conversar com a gente, vem bater aquele papo bom e saudável, aquela discussão saudável, né, velho?
Verdade. Bom, e vamos adiante, porque tem umas perguntas muito boas aqui, que eu já fiz dei aquela prévia aqui, aquela estudada antecipada, para ver aqui o que o pastor vai enfrentar aqui hoje, né? Pastor?
Vamos lá.
Então vamos, ó. A origem do Adventismo, vamos falar disso, né? A origem do Adventismo do sétimo dia remonta ao movimento millerita do século XIX. Os seguidores de William Miller, um pregador batista, aguardavam a segunda vinda de Cristo em 1844. Contudo, quando a segunda vinda esperada não aconteceu, esse período tornou-se o quê? Conhecido como Grande Desapontamento. Não obstante, alguns dos seguidores de Miller não desistiram, persistiram. Eles reagruparam-se e, após estudos mais aprofundados, concluíram que 1844 marcou o início, na verdade, do julgamento investigativo. Uma fase na qual acredita-se que Deus examina as vidas de todos os que aceitaram a Cristo como Salvador para decidir quem será salvo. A Bíblia é o pilar da fé adventista do sétimo dia. Os adventistas acreditam que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e usam-na como guia para todos os aspectos da vida, desde as decisões do dia a dia até os grandes desafios existenciais. A Bíblia é considerada uma fonte de sabedoria divina que pode ajudar a entender o passado, navegar no presente e antever o futuro. Ela também é vista como um recurso inestimável para encontrar respostas para as perguntas mais profundas da vida e para descobrir o propósito e o significado em um mundo complexo e muitas vezes confuso. Texto de biblia.com.br. A Larissa já colocou logo aqui o crédito, porque ela sabia que eu ia elogiá-la, né?
O pastor acabou de perguntar também, ó.
Texto...
Esse não fui eu, não.
Eu fiquei inspiradão aqui pra ler o texto, porque
bonito,
eu gosto de texto,
né?
Eu gosto de texto bom que me inspira.
Um bom texto.
Eu viajo dele aqui. E, bom, isso é pra falar disso agora, essa parte do texto eu já sei, né? É o nosso querido pastor Robson Aleixo, que gosta de uns assuntos bons, né?
Ainda bem que ele
falou,
gosta,
assunto
velho,
bom me
porque
chama.
Porque a gente
falou.
Capricha quando pode...
Eu gosto de vocês dois, né? Daí vocês arrumam os assuntos bucha e a gente não perde a verdade. Não, mas esse assunto é muito importante. É bom se levantar assuntos importantes que a fé se fortalece.
É verdade.
Então vamos lá. Bora. Vamos começar já, ó, chegando com tudo aqui.
Bora que as perguntas
são
capciosas.
Porque um dos pontos que eu vi no vídeo foi em relação a Ellen White, que é muitas vezes, né, uma vez em cima da outra, é indicado como um dos motivos pro pessoal atacar a Igreja Adventista, né? Ellen White, tá acima da Bíblia. Ellen White, vocês é a santa da Igreja Adventista.
É, como assim? A Bíblia já não tem seus profetas, né?
Exatamente.
Você tá querendo colocar uma na Bíblia?
Então, pastor, explica pro pessoal que tá conhecendo a Igreja Adventista qual que é a importância, qual que é a relevância da Ellen White na Igreja Adventista e se a Igreja Adventista precisa de Ellen White.
Vamos entender a teologia da profecia, então, primeiro. Existem na Bíblia dois tipos de profeta. Profeta verdadeiro e profeta falso. Como que a gente compreende o profeta verdadeiro? O profeta verdadeiro tem que passar por algum critério, alguns critérios que a própria Bíblia coloca. Por exemplo, ele tem que falar de acordo com o que foi revelado antes dele. A lei e ao testemunho, se não falarem dessa maneira, não verão o dia amanhecer. Então, o profeta nunca ele contraria o que Deus revelou anteriormente. Segundo, a aplicação daquilo que o profeta falou tem que ser real. Portanto, se ele falou que alguma coisa deveria acontecer, aquilo necessariamente tem que acontecer. Quando ele fala que Deus disse, Deus tem que ter dito. Portanto, a profecia tem que ser verdadeira, entre outras questões. Entre os profetas verdadeiros, também tem dois tipos de profetas. Tem o profeta canônico e o profeta não canônico. O que é o profeta canônico? São os que Deus usou para escrever o texto bíblico. Então, quem são eles? Moisés, os cronistas, os que escreveram Reis, os apóstolos do Novo Testamento. Mas tem profetas não canônicos. Profetas não canônicos, eles têm a função de chamar o povo a olhar para a Bíblia quando eles sozinhos não conseguem. Por exemplo, Elias é um profeta verdadeiro, mas não existe livro de Elias. Uhum. Elias é um profeta não canônico. E dá para construir uma teologia que seja exclusiva de Elias? Não dá. Tudo que Elias fala foi o que já foi revelado antes, mas o povo tinha abandonado.
Sim.
Eliseu, não tem livro de Eliseu. Eliseu é um profeta não canônico. Então não tem nenhuma teologia exclusiva de Eliseu, mas ele é uma ponte para o desenvolvimento que eles não iriam fazer. Por exemplo, Eliseu cria a escola dos profetas. Então a gente vê Eliseu levando um povo a um patamar de desenvolvimento que a visão normal não teria. João Batista, profeta não canônico também. Então, o que a gente entende? O dom de profecia descrito nos textos de Paulo é um dom permanente. Não dá para dizer assim, olha, e ele estabeleceu uns para profetas e esse texto de Deus deu o dom de profecia, ele deu para um período específico. Não existe isso. Todos os dons são dons permanentes. Então, a gente pode esperar um profeta a qualquer momento, segundo a sabedoria de Deus. Ellen White, ela está na categoria profeta não canônico. Ou seja, ela é uma profeta que escreveu e falou, mas ela não constrói textos canônicos, portanto, textos bíblicos. E a função do profeta não canônico é nos chamar com clareza a ver o texto. Lembrando que quando a Igreja Adventista surge, ela é institucional em 1863, mas nós estamos há pouco tempo de um período medieval que domina e retira do povo todo o conhecimento bíblico. A Bíblia está restrita, então não há uma explosão bíblica como a gente vê nos nossos dias. Isso significa que a gente estava, assim, aleijado por falta de uso.
Sim.
Há uma atrofia no pensamento teológico que Ellen White vem para nos puxar para ver o texto bíblico, senão nós leríamos o texto bíblico com os olhos medievais, que é o que a gente tinha. Então tem coisas que não seriam vistas normalmente. Ellen White não acrescenta nada à Bíblia. E uma pessoa que estuda a Bíblia profundamente vai concluir, aquilo que ela disse, só que vai levar muito mais tempo. Sim. E a Igreja Adventista entende que, como ela está nesse tempo profético, ela não tem tanto tempo assim.
Ok. Aquele desapontamento seria também em função disso, das pessoas estarem vindo de um tempo obscuro, vamos dizer assim, onde afastados da Bíblia?
Sim. Sim, também. Não havia um desenvolvimento tão grande de uma teologia que percebesse, mas mais do que isso, era a vontade do coração que se sobrepôs ao que está o texto. Isso acontece direto. Por exemplo, Jesus falou muitas vezes que ele ia morrer e ressuscitar no terceiro dia, mas a vontade de que ele fosse um libertador político os impediu de compreender. O texto que ele fala lá no último capítulo de Lucas, diz assim: seus olhos estavam como que impedidos de ver. A tristeza impediu eles de entender que Jesus estava caminhando do lado deles. Uhum. É o que imagino ter acontecido entre os mileritas decepcionados, porque a expectativa fazia tão sentido que textos importantes não foram vistos como deveriam ser.
Ok. Larissa?
É isso, ok? Então vamos seguindo. Se você tem alguma dúvida, quer participar com a gente, nosso YouTube é Novo Tempo Rádio, ou pelo nosso WhatsApp, que é 012981510081. Outro ponto que foi mencionado no vídeo é em relação às doutrinas da Igreja Adventista, pastor. De onde vêm as doutrinas? Saiu assim da cabeça de alguém ou da onde que ela é baseada? Elas são baseadas, né?
Na Bíblia, não há nenhuma outra resposta melhor que essa ou que seja adequada. Todo o desenvolvimento, vamos entender. A Igreja Adventista, ela tem 6 doutrinas. E essas 6 doutrinas estão divididas para compreensão em 28 crenças fundamentais. Mas há crenças que elas são várias crenças, mas baseadas numa doutrina só. Então, por exemplo, nós cremos na administração que Deus delegou ao homem para as coisas da vida. Nós temos, por exemplo, uma relação com a terra que tem que ser de mordomia, se fala. Uma relação com o corpo, a relação com os bens. E elas se dividem em várias crenças. Mas todas as crenças adventistas e as doutrinas, elas são baseadas no texto bíblico. É importante também dizer que quando a igreja se debruçou para desenvolver o seu corpo doutrinário, não houve nenhuma participação de Ellen White. Nenhuma. Não há uma frase e não há um texto nosso, num texto da Igreja Adventista, que precise de Ellen White para se sustentar. Ellen White é avaliada como profeta verdadeiro a partir das doutrinas e não o contrário.
Agora entrando no sábado, Véry.
Opa, já estamos entrando no sábado?
É, hoje o pastor está assim, pá.
Entrando no sábado, mas hoje é segunda-feira.
Exato, é na segunda-feira. De tão quente que é.
Olha só, outro ponto era esse verso aqui. Como entender o verso sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado? Isso diminui a importância do sábado? Explica pra gente esse verso.
Vamos entender o contexto, então. Quando Jesus disse essa frase, ele estava vivendo um momento... Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Quando o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico, eles foram machucados. É uma ferida muito forte, uma ferida no orgulho nacional. Quando o povo volta, eles voltam com um nível de determinação para que eles não caíssem mais no que eles fizeram. Então, por exemplo, quando eles vão voltar, você vai percebendo nos livros de Esdras e Neemias que é o apogeu espiritual de Israel. Eles estão vivendo e estão voando. Ou seja, a determinação para que aquilo não acontecesse de novo é muito real. Surge nesse período entre Esdras e Neemias, que são os últimos livros a serem escritos, não estão na ordem na sua Bíblia, mas aquele tempo lá é o tempo de Malaquias. Então é o último momento antes de aparecer Jesus já no Evangelho de Mateus. Surge nesse momento uma liderança religiosa que conduz o povo a uma reforma de maneira que eles não transgridam mais. Uma das razões que eles foram para o cativeiro é por causa de que transgrediram o sábado. Eles voltaram com que tipo de pensamento? Isso não vai acontecer mais. Aí o que o farisaísmo criou? Ele criou regras para que se cumpra uma regra. Só que daí a regra virou um fim em si mesmo. Isso é muito interessante. Isso é muito importante. Isso acontece com a gente às vezes. A gente cria algumas regras para que alguma coisa aconteça. E aí aquilo ficou um fim em si mesmo. Por exemplo, você tem alguns modos de vestiário que eles resolveram o problema naquele tempo. Aí o problema já acabou e a regra do vestuário continua. Uhum. Então a gente precisa ser dinâmico nisso. Nesse sentido, o sábado se desconectou da sua função, que é a ligação entre criatura e criador. Aí o que Jesus fala? O sábado foi feito por causa do homem. Qual é o sentido que ele está colocando isso? Porque quando Deus fez a terra, ele cria o homem no sexto dia e o sábado é um dia que ele adora o Criador. Portanto, não existiria sábado se não existiria homem.
Sim.
existe esse homem, porque é a relação de Deus com o homem. O homem não é o senhor do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Aliás, a cruz, a redenção, qual doutrina não foi feita por causa do homem? A Bíblia foi feita por causa do homem. Então, se a gente falar que o sábado foi feito por causa do homem, a gente pode falar de qualquer outra coisa também.
Colocando nos eixos essa questão, né?
Sim.
Porque todas, como você disse mesmo, tudo que é importante, né, doutrinariamente, foi feito por causa do homem.
Por causa do homem. Ou aliás, seja, só existe doutrina.
Não é diferente em relação ao sábado.
Deus criou seres relacionais. Então, se existe uma relação entre Deus e o homem, obviamente que Deus não está necessitando de um sábado, mas nós é que necessitamos. Então, ele foi feito por causa do homem, da necessidade do homem de parar e reconhecer o seu Criador soberano. Se Adão não tivesse sido criado no sexto dia, não haveria sábado no sétimo. Então, Deus não cria o sábado, como se pensa uma doutrina, a doutrina que predomina no mundo evangélico, que você tem primeiro o descanso e depois há uma criação. Aí, nesse caso, a frase dos fariseus está correta. Porque Deus criou o descanso primeiro, nesse sentido equivocado, e depois vai criar o homem. Aí o homem foi criado por causa do descanso mesmo. Como Deus criou, coloca o descanso no sétimo dia, aí o sétimo dia, exatamente isso, ele foi feito por causa do homem.
Eu poderia fazer uma pergunta que geraria outro tema, né? Como foi que os adventistas chegaram à conclusão de continuar adorando a Deus no sábado, né? Colocando o sábado como dia de adoração, sendo que, como o pastor mesmo explicou, houve um tempo, né, de aparentes trevas espirituais distantes da Bíblia, né? Isso daria outro tema, eu imagino.
Cara, mas eu posso tentar responder o mais rapidamente possível. Uhum. A restauração da guarda do sábado não começa com os adventistas. Uhum. Ela culmina com os adventistas. Há grandes movimentos entre os puritanos, que, por exemplo, primeiro não se guardava dia nenhum. Porque para a crença católica medieval, há uma quantidade tão grande de dias santos que nenhum dia passa a ser santo, porque é muito dia santo. Quando os puritanos nos Estados Unidos, depois que eles vieram das guerras civis inglesas, eles começaram a estudar um pouco mais a Bíblia e perceberam a necessidade da guarda de um dia. E aí começou-se a guardar o primeiro dia da semana com os pressupostos do sétimo dia. Hoje muito se fala que o sábado não é dia de guarda, é guardado domingo, mas essa pessoa que fala que o sábado, que o domingo deve ser guardado, foi para a praia, faz compras, ela não coloca o princípio da guarda no domingo.
Claro.
Então não é guarda. Então, na prática, não se guarda dia nenhum, mas era domingo guardado dessa forma. O próximo passo foi surgir pessoas que entenderam que era o sétimo dia. Por exemplo, os batistas do sétimo dia surgiram antes dos adventistas.
Exato.
E aí, quando se chega no adventismo, aí há uma explosão de informações e uma profundidade.
Exploração
também.
Do assunto.
Assim, ele volta, Deus vai levando e restaurando a doutrina conforme o desenvolvimento do tempo.
Prometo me comportar, Larissa, senão ele responde, né? Vai, prossiga.
O Daniel Bessa está trazendo a contribuição dele para o nosso programa através do WhatsApp. Ele falou assim: olha, boa tarde, Deus nos deu o sábado como um presente, para a gente poder descansar nesse dia, né? Porque ele sabia que iríamos precisar de um dia para descanso e também estar com a família em um dia, né? Muito bom.
Sugiro uma pauta sobre sábado.
Mais
pastor,
uma.
Pastor, o que rende esse assunto? Teve um programa que a gente fez sobre o sábado que rendeu, acho que teve o programa central. Surgiram tantas perguntas no WhatsApp que a gente tem que fazer um outro programa só respondendo as perguntas do WhatsApp, né, Veri?
Exatamente. Mas quando Deus fala, o homem se cala. Deus encerra o assunto. Aí fica uma questão de se eu vou obedecer ou não. Mas podemos. Ó, fica aqui minha sugestão.
Tá legal. Tá chegando mais participações aqui. A Vera Souza tá no nosso YouTube também. Um abraço pra Vera. O Lázaro Gaeta também acompanhando a gente lá de Angola. E a Maria Helena também tá por aqui. Amo obedecer a Jesus. Ele morreu por nós. Parabéns, pastor Aleixo.
Parabéns para você de ter feito essa tão boa escolha de estar acompanhando esse rádio nesse momento.
Benção.
Pastor, chega uma pergunta muito interessante aqui agora, que foi, deixa eu achar aqui a foto, Gabriel Coelho mandou, na verdade, ele e a esposa fizeram essa pergunta. Ele fala o seguinte: olá, eu e minha esposa estamos fazendo estudo bíblico com um pastor aqui de Floripa, mas a gente está com uma pergunta em aberto. Como sabemos que o sábado do tempo de Cristo é o mesmo de hoje? Estamos adorando todos os estudos, mas essa pergunta ficou em aberto.
Uau, muito bom. Muito, muito bom. Primeiro, a gente precisa compreender como Deus protege as suas próprias doutrinas. Por exemplo, quando Deus interfere em Babel, ele separou nações. Ele interfere e ele intencionalmente separa nações. Quando ele separa nações, o predomínio, as mudanças culturais de uma não vão ser globais. Então, por exemplo, você tem o Império Babilônico que não guarda sábado, mas existe o planeta do outro lado. Então, o mundo foi criado inicialmente em 7 dias, e esses 7 dias com ciclos sabáticos vão acontecer em todos os povos da Terra. Quando a França, por exemplo, depois da Revolução Francesa, mudou a semana para a semana de 10 dias, foi só na França. E no domínio francês, em outros lugares, já continuou de 7 dias. Portanto, é impossível que haja uma alteração com povos diferentes. Se ela foi errada em um momento, em outro povo ela está certa. Quando esses povos se cruzam, um modifica o outro. Ou seja, o sábado nunca deixou de ser guardado e o sábado nunca deixou de ser correto, exatamente como guardamos hoje. Eu vi um estudo astronômico sobre isso. Um astrônomo fez o estudo e concluiu que nossa semana, ela é semana assim como está mesmo. Por exemplo, hoje, ao pôr do sol, já estaremos entrando na terça-feira, realmente.
Um ciclo que se segue inalterável, né? Eu achei interessante na fala do pastor, desculpa, eu falei que eu ia me comportar.
Não, velho, aqui, pode falar. Que,
faça promessa que você não pode...
Pois é, promessa de tolo.
Esse já foi um tema também.
Promessa de tolo, né? o que o pastor falou, que Deus protege, né, as duas doutrinas. Como a própria Bíblia
exatamente
é protegida. Agora a gente tem que ficar alerta ao seguinte, eu e você que está aí em casa, né? Porque se Deus protegeu a Bíblia, por que que eu vou desmembrar situações que estão nela ao meu prazer, ao meu gosto? Ó, um tema aí, Larissa.
Uau! Né? Boa, Véry, muito
hoje
bom.
Hoje tá uma fábrica.
Gente, vou ficar quieto.
Você tem alguma dúvida, pode trazer sempre, Véry. Ó, capaz. Já fazia tempo que eu falava capaz aí, ó.
Capaz. Só pra explicar isso.
Um abraço aos irmãos lá do Paraná.
Do Paraná.
Ah, não, o meu capaz é de Minas.
É, abraço pros de Minas também.
Se você tem alguma dúvida, quer trazer, aproveita, pastor Aleixo aqui, manda para o nosso YouTube, que é Novo Tempo Rádio. Comenta aqui, traz sua pergunta, sua participação, sua opinião também é muito bem-vinda. E através também do nosso WhatsApp, que é 012-981-510081.
Você leu a fala do Daniel Bessa aqui, não?
Eu li, do sábado é um dia abençoado, né?
Ah, né, ele falou que sábado...
Ah, ele mandou duas vezes, é mesmo?
É, exato.
Eu não li o segundo.
E ele disse uma coisa interessante aqui, que falou o seguinte, ó. O sábado é um dia abençoado por Deus, que Deus abençoe, quem guarda esse dia recebe todas as suas bênçãos, que estão só neste dia, né, entre os que... Tem isso?
Comentário interessante.
Em relação ao sábado, bênçãos que você só... Que se você não observa, você não vai desfrutar, não... O sábado tem essa particularidade? Pode-se dizer isso dele?
É uma questão lógica. Uhum. Porque se o sábado é um período de tempo de 24 horas onde Deus abençoou, uhum, a bênção só pode ser adquirida se você estiver nos critérios dessas horas. Por exemplo, se a bênção é o descanso e você não está descansando, você já, pô, obviamente, perdeu a bênção. O sábado, ele é um templo, um santuário inevitável. Você pode desviar das igrejas, mas não vai desviar do calendário. Ele vai chegar até você. Então, se você ficar paradinho como está aí, o sábado vai chegar. E aí, é uma bênção que Deus dá sem que você peça. Sim. E você pode rejeitar mesmo com ele dando, porque o sábado vai chegar.
Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, né? Mais um ponto daquele vídeo que eu mencionei. E, pastor, é daquele jeito lá, né? Não se preocupe, o intervalo vai chegar, a gente coloca uma vírgula e segue depois do intervalo.
Tá chegando.
Olha só, sabemos que a guarda do sábado não foi estabelecida apenas para os judeus, mas porque algumas pessoas insistem nesse ponto. Como que a gente pode rebater que a guarda do sábado não foi abolida no Novo Testamento?
Então, primeira coisa é que o sábado é citado na Bíblia no final do capítulo 1 de Gênesis. Que conclusão nós temos sobre isso? Não há pecado. O mundo é perfeito. E, obviamente, o pecado macula o mundo. Mas aí, quando eu falo que o sábado deixou de ser guardado, Deus tirou o sábado, então nós não vamos dizer que esse mundo era perfeito. Porque o que é perfeito, Deus não muda. Termina lá, assim estabeleceu, tal, capítulo 2 começa. Assim foram acabados os céus, a terra e tudo que neles há, e havendo terminado o sétimo dia, sua obra que tinha feito descansou. Mundo perfeito. Agora vamos pensar na lógica da cruz. A cruz veio para resolver qual problema? Você vai responder. A cruz veio resolver o problema do pecado que trouxe a imperfeição, a maldade no mundo. Portanto, se a cruz fosse eliminar alguma coisa, abolir alguma coisa, ela tinha que abolir alguma coisa que está vinculada ao assunto de pecado e salvação, não de criação. Porque o fato de o pecado ter entrado no mundo e maculado a criação não faz de Deus menos criador. Deus não foi tirado do posto de criador. Então, esse é um grande ponto. falar que a cruz anula coisas que foram criadas antes do pecado, ela é um conflito lógico, senão o casamento tinha que ser abolido também. Então, tudo que é válido em Gênesis 1 e 2 é válido para sempre, porque ele foi criado num mundo perfeito. E a salvação veio exatamente para restituir isso. A segunda coisa é que havia, dentro do primeiro, do final do primeiro século para frente, uma animosidade, uma aversão cada vez mais crescente ao judaísmo. Os judeus foram participar efetivamente da crucificação de Jesus, os judeus resistiram bravamente a toda a dominação e conforme uma religiosidade cristã foi ficando cada vez dentro e acoplada ao Império Romano, ela começou cada vez mais a resistir. E alguns desses cristãos, para não serem confundidos com os judeus e serem odiados também, passaram a ter uma religiosidade que se desconectasse totalmente dele. Então, o sábado não foi feito apenas para os judeus, o sábado foi feito para a humanidade toda, ou seja, Adão não é judeu, mas é dizer que essa lei foi estabelecida para os judeus apenas é um absurdo, mas ele passa a ser rejeitado junto com a rejeição aos próprios judeus. Aí essa rejeição começa a crescer. E o sábado sempre foi uma marca do judaísmo. Portanto, é muito difícil dissociar o sábado dos judeus. E a associação para os primeiros cristãos do sábado remetia eles ao judaísmo, eles evitaram qualquer custo esse tipo de perseguição. Mas a verdade é a verdade.
Pronto, olha, no time perfeito.
Perfeitíssimo. Na hora do intervalo.
Vamos para o intervalo. A gente volta com mais participação de ouvintes. Se você tem uma dúvida, manda para a gente também. Aproveita o tempo do intervalo. E a gente volta com um presente também, com um convite para você.
Se na linguagem do Tito você acha que a sua pergunta é capciosa, aí você não deve ficar sem mandar. Manda para cá.
Além dos fatos.
Olá, aqui quem fala é o Kelvin Ramos e eu gostaria de parabenizar essa rádio incrível pelos seus 35 anos. Rádio Novo Tempo, vivendo histórias com você.
Além dos fatos.
De volta com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando de alguns pontos em relação à Igreja Adventista e o que ela acredita, o que ela prega, que algumas vezes são questionadas por algumas pessoas, né, Véry?
Verdade, vários pontos, né? Inclusive, a gente, no nosso intervalo, estamos voltando do intervalo aqui. O intervalo é bom, o pastor volta sorrindo do intervalo.
No intervalo, você levou... intervalo, o negócio não para. Mas a gente vai compartilhar, né?
Vamos compartilhar. É. Algumas situações não estão dentro do tema, mas hoje foi só dentro do tema. Então a gente vai levantar aqui também no Alebre, vamos dizer assim, dentro do tema. Já que a gente está rebatendo, vamos levantar a bolinha como se fosse mesa tenista, né? Para sacar para a mesa, pro lado de lá, para voltar para o lado de cá. Então vamos, já que estamos no ritmo olímpico. Larissa, nós temos que presentear o nosso ouvinte.
Temos que presentear, Véry. Olha só. Eu acho que eu quero falar de dinheiro.
Ah, é?
É. O pessoal gosta desse assunto.
Dizem que fala-se muito do que se tem muito.
Então vamos trocar o cor.
Mas se você não tem muito e não tem nada, é a hora de você falar desse assunto.
Ah, mas não nesse caso.
Eu tô estudando, colocando em prática, tá vindo uns resultados de pouquinho em pouquinho, mas tá melhorando. Se você também quer sair da sua situação que tá no vermelho, quer melhorar a sua situação financeira também, aqui o nosso guia de estudos de educação financeira à luz da Bíblia. Porque o que muita gente às vezes fala também, Véry, é que a Bíblia não fala de dinheiro, né?
Pois é, mas que engano, hein?
Tem muito sobre finanças, né, dentro da Bíblia.
Fala muito.
Tem muitos conselhos lá.
Então peça aí o seu guia Educação Financeira à Luz da Bíblia. Aliás, quem escreveu entende pouco desse assunto, né?
Pois é.
Pastor Antônio Tossi.
Décadas de estudo.
Exatamente. E quando você vem aqui na Novo Tempo, você entende um pouco do que ele entende. Porque eu cheguei aqui, isso aqui era de uma forma, né?
Eu lembro.
Aí Pastor Antônio Tossi chegou a seguir e a coisa mudou bastante, porque ele administra muito bem finanças, poucos recursos.
E o estilingue virou um canhão.
Exatamente. Em relação ao que se tem em outras grandes redes por aí, né, o que se fez aqui é muito maior do que se faz em algumas delas, com bem menos recursos. Então, o pastor Antônio Tosti está abalizado para falar desse assunto aí, educação financeira à luz da Bíblia, pastor. O que você acha, Mister Alente?
Eu acho que você, quando o negócio é de graça, por exemplo, Deus fala assim, quem tem falta de sabedoria, peça que Deus te dá. Então, você é responsável por não ter, porque era só de graça, é só pedir.
Está aí.
Quando o negócio é de graça, você é o único responsável por não ter.
É tão simples que você deve fazer. Larissa, como fazer?
Só mandar uma mensagem pra gente, 012-981-510081. Eu quero o guia de finanças e a gente passa o contato da Escola Bíblica pra você. E você que mora fora do país, não se preocupe, porque chega até você também, só que em forma de PDF. biblia.com.br. Veri, mais dois aqui, mais dois anúncios.
Eu achei que você fosse deixar passar isso aí.
Não, mais dois anúncios.
Pode não, né?
10 de agosto, 7 horas da noite, comemoração do aniversário de 35 anos da Rádio Novo Tempo. Aqui no rádio, no YouTube, na TV.
Isso, em todas as plataformas. Decente está aí, ó, essa festa ali. Vai ser lindo, hein?
Vai ser, Veri. 6h30 já começa aqui a comemoração no YouTube. Uhum. Vai ter um esquenta com o Josiel Matos. Ele vai mostrar os bastidores, vai mostrar como é que tá lá os estúdios, os apresentadores também. Aí você corre aqui pro YouTube, acompanha tudo com a gente.
Deixa eu dar um spoilerzinho. Ó, se você tá pensando em não assistir esse programa, assista, tá? Porque além de atrações legais, musicais e tudo mais, você vai me ver. Tá? De um jeito que você nunca viu.
Ah, é, tá uma belezinha.
Nunca viu antes. Tá, não
tá
vou
bem
falar
bacana.
Mais nada. Não vou falar mais nada, mas vai precisar assistir. Tá?
Anderson Santos, Michele Emanuele, Arautos do Rei, Pastora Daílson Fonseca, Sheila Lima, tem muita gente boa aqui na nossa comemoração, né, Veri?
Espetáculo, sensacional. Nem dá pra dar spoiler, senão o Rose pega a gente, né?
Não, mas já tá bom.
A nossa diretora, a nossa rainha.
10 de agosto.
10 de agosto.
7 horas da noite.
Pra quem ainda não viveu esse 10 de agosto de 2024, também conhecido como sábado que vem.
Isso.
Próximo sábado.
Isso.
Vem, mas já vem próximo, né? É o próximo. Larissa!
Último anúncio! Uhum. Semana especial Anjos da Esperança.
Tá acontecendo. 11 horas da manhã. Gente, eu tava falando aqui agora há pouco com o Cláudio que os nossos guias de estudos têm cuidado da saúde do nosso ouvinte, uhum. né? Esse recente cuida aí da saúde mental, qualidade de vida emocional, dá um suporte aí pra gente nessa área que é muito importante. E o próximo vai cuidar da saúde física, mas...
Bem bacana também.
Mas você está ajudando. Sem a sua ajuda a gente não consegue...
Exatamente.
Né, reproduzir, replicar esse material para muitas pessoas. Queremos que mais de 50 mil, logo de chegada, assim, de começo, mais de 50 mil pessoas sejam agraciadas com esse material. Para isso, contamos com a sua ajuda, né, Larissa?
Isso aí, velho. O pessoal pode pensar, ai, mas nossa, é muito caro, eu não consigo arcar com isso todo mês. Não se preocupe, a quantia que couber no seu
Exato.
Bolso é a quantia que você se sentir à vontade pode doar para os Anjos da Esperança. Não tem um número X, né, Veri?
Exato.
É o que cabe no seu bolso, é o que você sente no seu coração para doar para os Anjos da Esperança. Os Anjos da Esperança carregam o Novo Tempo, Veri.
Sem dúvida alguma.
Os guias de estudos, a rádio, a TV, a web, enfim. Graças aos Anjos da Esperança, você que é Anjo da Esperança, é graças a você e as bênçãos de Deus também que a Novo Tempo existe, né, Veri?
Então, amanhã continua, 11 horas da manhã, a doutora Gisela Maldonado e também a Teru Gouveia,
uhum.
que são as escritoras desse material novo. Vale a pena. Eu estava acompanhando hoje, estava na cozinha, né, ali. Fazendo uns ajustes lá, fazendo umas experiências e acompanhando. Tava lindo demais, sensacional.
Muito bom, agora a gente pode voltar pro assunto.
Bora.
Porque tem muita pergunta chegando, eu gosto quando é assim.
Eu posso responder uma pergunta?
Pode.
Ah, sim, vai.
Que veio da Leonice Salviano.
Ah, Leonice, ela tá sempre aqui.
Leonice tá sempre conosco.
Oi, Lari, Veri, pastor. Eu gostaria de saber se Jesus veio para os seus, que sei que os judeus e eles não aceitaram. Como eles vão ser vistos no juízo
Legal.
Final? Muito boa pergunta. Que tem muito a ver com o que nós estamos falando. Veio para que os seus, diz o texto de João, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deram o poder de serem feitos filhos de Deus. O juízo em relação aos que não aceitaram Jesus é igual para todos. A questão é que nós somos julgados pela luz que recebemos. Isso significa que a rejeição foi mais profunda. A rejeição deles foi mais profunda, porque receberam muita luz. Mas eles são julgados pelo juiz de toda a terra, que julga a partir da sua lei e a partir dos critérios que ele já estabeleceu. É importante dizer que alguns judeus, a maioria dos judeus rejeitaram, mas Jesus não foi plena e totalmente rejeitado pelos judeus. Os primeiros discípulos são todos judeus. No Pentecostes, todo mundo lá é todo um judeu. E a Bíblia é todinha, o Novo Testamento é todo escrito por judeus. Paulo é judeu. João, que escreveu o Apocalipse, é judeu. O que isso quer dizer para a gente? É que sempre há um remanescente. Isso é a teologia da Bíblia. A Bíblia não trabalha com teologia da rejeição. É a teologia do remanescente. Isso significa que há uma linha que vai desde Sete até a Igreja Adventista. Em alguns momentos essa linha foi cheia de gente, em alguns momentos ela foi fininha. Lá em Elias fala, só ficou 7 mil do remanescente. Ou seja, só tinha 7 mil fiéis. E nunca houve nenhum momento da história que a verdade não foi salva e que não havia alguém aceitando Jesus. Então os judeus, uma boa parte deles rejeitaram, a maioria, mas o remanescente ficou, como hoje também a boa parte das pessoas, elas negam a Bíblia, mas há um remanescente guardando.
E quando você pensa no montante, sobra sempre uma quantidade menor do que o montante anterior, né?
Exatamente.
E a Bíblia aponta que os salvos no final serão a sobra, né? Os que permanecerem até o fim.
Os que ficaram, os que remanesceram.
Remanescentes.
Pastor, ainda sobre o sábado, que é um assunto que a gente ainda vai ficar um pouquinho aqui, porque tem bastante pergunta chegando sobre isso. A Luísa Oliveira, ela falou o seguinte, ela está se preparando para o batismo, está estudando sobre o sábado, mas ela sempre fica na dúvida sobre a louça, pastor. Será que aquela louça que acontece no pôr do sol de sexta-feira, vai até o sábado, será que é pecado se eu lavar essa louça?
Vamos lá. O movimento de lavar a louça é mais trabalho do que sair da sua tenda e colocar a mão no chão e pegar um maná que veio pronto? O povo de Israel não precisava preparar o maná. O maná você podia pegar do jeito que comia. E Deus falou que eles não deveriam nem fazer isso. Pegar o maná não dá trabalho. Mas ele falou que nem isso. Não faça isso. Não caia maná de sábado. Isso nos dá uma indicação muito grande. Mas vamos pensar no princípio seguinte. O sábado é um dia relacional. Sábado é um dia relacional. E a grande questão do sábado é o tempo. Sábado é uma doutrina sobre um tempo sagrado, especificamente no que conclui a criação. Então, e esse tempo é um tempo relacional. Eu para com Deus. Use a louça e qualquer outra coisa sobre essa mesma lógica. Se eu estivesse na sua casa, esperasse 7 dias, nós somos muito íntimos, esperasse 7 dias para te ver, você me deixaria parado fazendo alguma coisa na sala enquanto você iria lavar a louça? Então é o seguinte, eu vou falar do meu exemplo. Lá em casa a gente não lava. E quanto mais coisas descartáveis usamos de sábado, melhor. Porque sábado a gente se prepara para que não tenha aquele volume. Do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, não lavamos. Por quê? Porque o tempo são 24 horas só. Uhum. Dá para lavar, lava depois. São 24 horas só e a gente deixa ele exclusivo para o Senhor.
Deixa eu te colocar então contra o muro. E se eu estiver utilizando o alimento, né, como evangelismo? Eu estou com um pessoal que está estudando com a gente, só que esse pessoal é mais numeroso que a quantidade de
comida que eu tenho.
E de louça também.
E de louça.
Louça principalmente, né? Comida até vai dar, mas vou precisar de mais louça que eu não tenho. Aí sujou aquela lá, vou precisar lavar porque vem outra turma lá. Né? Eu vi isso, estou falando isso porque eu vi numa igreja. Estava numa igreja no sábado, não vi lavar a louça, evidentemente, mas vi que tinha pessoas que eram evangelizadas pela igreja e o almoço era instrumento também, porque eles ficavam para almoçar porque eles não tinham onde almoçar e a igreja estava pregando para eles e alimentando-os.
Muito boa, muito boa. Olha, eu vou ler Isaías 58, 13.
Dá o nome, né? Igreja de Santa Isabel, aqui em São Paulo. É uma atividade tão boa.
Que é uma igreja acolhedora.
Tem que dar o nome, né? Nós fomos cantar lá na igreja.
Vere.
Isabel foi com a gente.
Isaías 58, 13 diz assim, ó. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar, grifa, dos seus próprios interesses no meu santo dia. Sábado não é dia do meu interesse. Eu estou lavando a louça para a casa do interesse dele. Então, eu sirvo a Deus servindo seus filhos. Então, eu estou em casa, por exemplo, e aí o meu vizinho está com a construção, a areia dele está toda na rua, vai chover. Eu pegar aquela pá e botar a areia do vizinho para dentro é transgressão do sábado? Não, porque o sábado eu parei de fazer a minha obra, estou me dedicando exclusivamente a servir o Senhor. A atividade no sábado, que é dedicada ao serviço do Senhor, não é a atividade proibida do sábado. A atividade proibida do sábado é a tua obra. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O sétimo dia é o descanso, o Shabat do Senhor, e você faz obras para Ele. Por isso que Jesus é intenso nas atividades do sábado. Jesus nunca foi visto numa carpintaria no sábado, porque a carpintaria era da família dele. Agora ele vai curando, ele vai salvando, ele vai alimentando, ele vai... A atividade de Jesus no sábado é intensa. Então esse descanso do sábado é mais do que um refrigério físico, porque Deus criou para o refrigério físico a noite. Então existe 12 horas do dia para o refrigério físico. É, esse descanso é o descanso do Senhor e agora eu me coloco nas atividades para Ele.
Larissa, aqui no intervalo a gente estava falando que Jesus foi atacado, né, por trabalhar no sábado, né, por fazer determinado trabalho no sábado, cura e tal, e tal, e tal, e tal. É, aí a gente estava entrando no assunto do descanso, né?
Uhum.
Descanso, lembra?
E falar que Jesus trabalhou no sábado é uma distorção do texto.
Uhum.
Porque Jesus não é visto trabalhando no sábado. Ah, Jesus curou no sábado.
Pois.
É, bem, qual é que ele era? Qual o seu, existe CLT de curador? Uhum. Ele ajudou pessoas no sábado. Mas isso nada disso é trabalho. Uhum. Isso é uma atitude de bondade para com o ser humano. A bondade para com o ser humano não é trabalho. Jesus foi visto na carpintaria no sábado. Jesus foi visto com uma marreta quebrando uma pedreira de sábado. Não tem nada disso Jesus no sábado. Jesus foi visto trabalhando no sábado? Não, gente. Curar os doentes não é trabalho.
Uhum.
Quem que é o profissional de cura de doentes?
Pastor, daí o Ginei,
milagres,
lá de,
né,
Curitiba, ele manda pra gente. Pastor, mas então, se eu estou debatendo com uma pessoa que tem a Bíblia, que na Bíblia dela fala que o dia de guarda é o domingo, como é que eu justifico com a minha Bíblia que ele está obtendo informação em uma Bíblia errada?
É, vamos lá, então precisamos entender como que é a estrutura da Bíblia. A Bíblia, tal como usamos, ela tem 66 livros. Ela foi escrita num período de mais ou menos 1.600 anos e o último a escrever um livro canônico foi João, o evangelista, que escreveu Apocalipse em Patmos e depois escreveu o Evangelho de João. Assim, a igreja dos primeiros séculos entendeu e fechou o cânon, estava ali. Qualquer coisa depois disso, por exemplo, a palavra domingo, ela vai surgir no vocabulário das pessoas no Ocidente 700 anos depois de Cristo. Portanto, você não vai encontrar uma menção de domingo no livro da Bíblia, mesmo porque que a distância entre o surgimento de domingo, da palavra domingo, que é dia do Senhor, Dominus, que é alguém que entendeu que o dia do Senhor seria o primeiro dia da semana, lá, 700 anos depois. Tem 600 anos de diferença. Se existe domingo na Bíblia, como é que ela voou no tempo, do futuro para o passado? Então, isso não está, a palavra domingo não está em nenhum dos textos bíblicos, mesmo porque na Bíblia o único dia que tem nome é sábado. A Bíblia não fala segunda-feira, fala o segundo dia da semana. O primeiro dia da semana, aí tem o dia da preparação e sábado. Eles não chamam sexta-feira de sexta-feira, é dia da preparação.
Sim.
Então, se encontrou a palavra domingo, não está lendo nenhum dos textos bíblicos. Deve estar num catecismo, estava em outro lugar. Ou achou em algum texto que foi acrescentado para um cânon que Deus não fechou, colocado lá. Mas o texto não tem a palavra domingo.
Certo, vamos seguindo então, para aproveitar aqui todos os minutinhos. Meliponário pergunta, pastor.
Meliponário, mas legal, muito legal.
Meliponário Anetur, né? O nome
isso mesmo.
Comercial completo.
Pastor, por que Josué não guardou o sábado no episódio de Jericó?
Por que ele não guardou o sábado? Por quê?
Eu não sei.
Ele guardou. Josué guardou o sábado no episódio de Jericó. Eu queria entender a pergunta aí.
É, ele só escreveu isso. Se
me dá um contexto, como que ele chegou a essa compreensão de que ele não guardou o sábado? Porque
escreve,
ele guardou o sábado.
Escreve aqui pra gente, Meliponário, o contexto, né, que te levou a acreditar que Josué não guardou o sábado no episódio de Jericó. Enquanto o Meliponário vai digitando aqui pra gente, a gente traz mais uma pergunta, porque...
Tá um bombardeio
aqui. Pastor, outro ponto que estava naquele vídeo é que a igreja adventista, ela usa o sábado como ponto de salvação. Quem não guarda o sábado está com a marca da besta. Era assim que estava no vídeo. Isso é verdade? Sábado é ponto de salvação?
O que é ponto de salvação? É uma pergunta que eu acho... Na verdade, é uma dúvida minha, né? Quando as pessoas falam ponto de salvação, o que é? Você consegue já... assim, ponto de salvação é uma coisa que todo mundo fala, mas nunca vi ninguém explicar o que é ponto de salvação. Como se a salvação fosse por score. É, só existe uma causa, vou usar a palavra, só existe uma causa para a salvação: perdão de Deus. Se você fizer tudo o que você fez na vida e você não foi perdoado, você não está salvo. Então, o que coloca uma pessoa na eternidade é ser perdoado. Nós usamos a expressão que é a graça de Deus. Não tem outro ponto de salvação que não seja a graça. A graça nos faz graciosos. A justiça nos faz justos. E a obediência de Deus incutada no nosso coração nos faz obedientes. Então, o que a Bíblia diz sobre o sábado? Por exemplo, Ezequiel diz que o sábado é uma sinalização para que saibais que eu sou o Senhor que o justifica. Portanto, o sábado identifica o obediente. Mas ele não guarda sábado para se salvar. Ele foi salvo e o Espírito Santo na vida dele o capacita a isso. Da mesma forma que há desobediências pontuais. Por exemplo, você negar a criação e o dia do Criador e colocá-lo por sua própria vontade como um outro dia da semana, isso é uma marca da besta. O que é a besta? A besta é a imposição de um poder sobre a vontade de Deus. Então, o que Deus falou? Deus fala uma porção de coisas e a besta fala, não, eu vou fazer minha própria lei. Ela julga quem pode comprar, quem pode vender, tal, tal. Ela é um poder que relevanta-se em concorrência a Deus. E nesse sentido, ela marca da besta se você tem a mesma atitude. A mesma atitude de você não obedecer o que Deus falou e aceitar algo que é característico da besta. E é interessante que fala assim, ó, é número de homem, 666, que remete à Babilônia, que impõe uma adoração a partir da sua própria vontade. Então, resumindo, o sábado, ele é, como qualquer outro mandamento, um sinal, uma demonstração de amor. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Desobediência à lei, ela é uma demonstração, uma desobediência aberta à lei, é uma demonstração de rejeição e aceitação de princípios que não vieram da Bíblia, ou, por exemplo, no contexto que ele falou da besta.
Pastor, agora com 2 minutos e meio, quase 3 minutos.
É o risco que você corre.
Porque o Meliponário mandou aqui pra gente. No sétimo dia foi o dia que as muralhas foram derrubadas. Então ele não guardou o sábado.
É, mas eles começaram a rodar no primeiro dia da semana? Eles deram volta 7 dias.
7 dias, 7 voltas,
é. 7 voltas. Mas eles começaram a dar volta no primeiro dia da semana?
Não está tratando
não, disso. Não, foi a sétimo dia que eles deram volta. Ele falou, vamos lá agora, primeiro dia da semana, ninguém vai para a praia, vamos tudo. Não. Se eles começaram a dar essa volta na quarta-feira, o sétimo dia é terça.
Boa questão, né? Não tá se
e a Bíblia não aponta
disso.
Qual foi o dia, então?
Não, nem sétimo dia, por exemplo. O sábado é o sétimo dia a partir do primeiro dia da criação. Uhum. Mas você pode ter um sétimo dia num contexto que não aponta para isso.
Interessante. E a caminhada que eles estavam fazendo ali era o que que era?
É uma obediência.
Obediência é uma ordem clara de
exatamente,
mim, né?
Uma ordem clara.
Pronto, Veri. Não vou falar para o pastor responder mais nenhuma, porque seria cruel em um minuto.
Pode ser que eu responda também.
É, e ele responde, já provou. Mas eu gostei de ouvi-lo falar que se opor à criação, né? Ou se opor à totalidade da criação, ou a um detalhe, um dia, ou uma, né? Você está realmente se opondo a um sistema que Deus traçou, que Deus criou. Quando ele, tudo que ele fez, ele fala, vocês agora viverão assim, né?
E você está dizendo
esse
para o
ambiente
mundo inteiro que
você
está sujeito a um outro poder, que não é o dele.
Exato.
Quando eu falo assim, vou guardar sábado, estou dizendo, deixando bem claro que quem manda em mim é Deus. Não vou guardar sábado também, você está deixando bem claro que não é você, que tem um outro poder mandando em você, e não é você mesmo. É domingo, não foi você que criou o domingo, alguém criou e impôs sobre você.
Uau, yes. É.
Então é isso.
Fechão.
A gente volta com o pastor Aleixo. Oh, o Meliponário agradecendo aqui, falando, esse pastor é bênção.
Ô, Meliponário, você que é, amigo. Um dia a gente se encontra.
É verdade. Lá em Guarapari.
Opa, aí fica bom de encontrar mesmo.
Pertinho dele ali no Catres ali. É,
lembrando?
Larissa.
Oi, Veri.
O que nós vamos falar amanhã? Você lembra?
Não. Amanhã é Fernando Rochael.
Ah, é?
É, mas não. Fica aqui com a gente, né? Pra você acompanhar. Vai trazer amanhã.
Trabalhada.
Mas amanhã é Rochael.
Dá tempo de eu falar uma frasezinha?
Dá. Tá.
Queria dizer para você que está me ouvindo uma coisa fundamental sobre ser criticado. A fórmula mais eficaz para não ser criticado é viver na mediocridade ou junto com todas as outras pessoas. Se você quiser fazer o que é correto em qualquer circunstância, inevitavelmente você vai ser alvo de muitas críticas. Mas aqueles que fogem de ser alvos de crítica não são mencionados quando o futuro chega. Ninguém faz menção a quem se acovardou. Então, é comum, é normal, se você fechar com Deus, você vai ser criticado. Mas a Bíblia é uma bigorna que já amassou muito martelo. A Bíblia é uma rocha e as críticas do mundo são um ovo.
Ó, na era digital aí, das redes sociais, o pessoal está sendo criticado quando fala determinadas coisas que considera verdade. Agora, quem defende a verdade bíblica é martelado desde sempre, né?
Não até,
é desde,
até em casa.
Muito antes das mídias sociais chegarem.
Exatamente. Quem inventou o cancelamento já inventou faz tempo.
Acabou, Larissa.
Acabou. Se você tem alguma sugestão de tema que você quer ver a gente conversando sobre isso aqui no Além dos Fatos, manda pra gente. 012981510081. Além dos Fatos de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta.
Se Deus quiser.
E daqui a pouquinho tem José Matos e as 10 mais.
As melhores músicas. Um abraço. Obrigado, pastor.
Valeu.